Cumprimentá-las. Inicialmente, a professora Ana Paula Pozobon Castanho. Prazer recebê-la, prof. Ana Paula. Bom
Obrigada,
dia.
bom dia. Prazer estar aqui também.
Que bom que aceitou o nosso convite por dividir conosco essa experiência. E também a Karine Moreira Wagner. Prazer recebê-la, Karine. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes.
Muito bem. Nós queremos saber como é que essas crianças, esses alunos, alguns crianças, outros adolescentes, chegam até a sala de recursos e como é que é o início do trabalho que vocês, como professoras de educação especial, desenvolvem com eles quando chegam na sala de recursos para esse atendimento extra classe, podemos assim dizer, que lhe é necessário para o desenvolvimento desse aluno e para o acompanhamento do trabalho deles, do desenvolvimento deles em sala de aula. Como é que é o trabalho inicial de vocês, Ana Paula?
Bom, Rudimar, então, o nosso trabalho a gente
Pode erguer um
faz.
pouquinho o microfone. Isso, agora ficou bom.
A gente faz. Assim, a gente recebe os alunos por encaminhamento normalmente é dos professores da sala regular, tá? Ou algum encaminhamento médico que vem da família já, quando a criança tem algum tipo de deficiência. Daí os profissionais da saúde solicitam esse acompanhamento do atendimento educacional especializado. E daí os alunos vão para a gente. A partir disso é feita uma anamnese, que é uma entrevista com os pais, depois uma conversa também com a criança, com o professor, para saber quais são as necessidades desse aluno, e aí é feita uma avaliação com essa criança. Daí a gente avalia mais ou menos tudo da criança, assim: condições motoras, aspectos emocionais, aspectos de interpretação, de leitura, escrita. A gente atende os alunos, a sala de recursos, ela perpassa por todas as fases da escolarização. Tipo, a criança entrou lá na educação infantil, a professora percebeu alguma coisa, ela já pode encaminhar para nós e essa criança pode continuar conosco até a faculdade, sabe? Então, a gente faz uma avaliação bem complexa com relação a isso e a partir disso, a gente começa a pontuar o que essa criança precisa. Quais as habilidades que ela precisa potencializar para conseguir adquirir algumas coisas que ela não está conseguindo em sala de aula? Por exemplo, a criança tem muita dificuldade motora. A gente conseguiu ver isso na avaliação, e a partir disso a gente traça estratégias que vão potencializar habilidades que ajudem essa criança a melhorar as habilidades motoras para que ela consiga pegar o lápis, que ela consiga recortar, que ela consiga fazer atividades motoras que ela não conseguia antes. Depois disso, a gente também faz com relação à criança não consegue ler, tem dificuldade na escrita, dificuldade na interpretação. Também é feito trabalho voltado para essas habilidades, sabe? A gente tenta não pensar na dificuldade da criança. A gente pensa em potencializar habilidades que vão melhorar as questões que elas estão em déficit.
E para cada criança, uma receita, podemos assim dizer, não é uma receita que se usa para todo mundo. Para
Não.
cada um são pontos específicos, especiais, porque tem
Sim,
um diferencial.
isso,
Isso
exatamente.
também exige bastante do profissional,
Exige
né?
bastante. Se for pensar, a gente tem no. Eu atendo alunos do município e do estado também. Sou prof dos dois. E nós temos no município 5 salas de recursos, né? E a gente atende, além dessas 5, a gente atende as demais escolas também. Tipo, eu, a Karine e as outras profs atendemos outras escolas além da que a gente pertence, no caso,
Sim.
sabe? E são muitas crianças. Às vezes a gente fica meio baratinada de tanta criança e pensar em cada uma do seu jeitinho, porque cada uma tem habilidades diferentes, tem especificidades diferentes. Então a gente tem que pensar nessa criança como um todo, pensando também na família, uma forma de integrar a família com a escola, pensando também em ajudar essa prof na sala de aula, porque muitas vezes a gente atende um, dois, três alunos. E ela lá na sala de aula está com uns 20 e mais essa criança que precisa de uma atenção diferenciada. Então a gente pensa em ajudar elas também, conversa com elas para pensar alternativas de trabalho que ela possa realizar também na sala de aula, ajudando essa criança a se desenvolver ainda mais.
Muito bem. Karine, a gente sabe que existem crianças com autismo, o autismo em graus diferentes, um ser mais acentuado, outro é mais tranquilo, tem a dislexia, tem o déficit de atenção, tem hiperatividade. Quais são, assim, os principais motivos que levam as crianças para a sala de recursos e o que é a atribuição da sala de recursos? Que tipo de transtorno que é o que diz? São transtornos de aprendizagem que os alunos apresentam. O que é o mais comum de vocês atenderem?
Bom, então, Rudimar, a sala de recursos, o atendimento educacional especializado, ele é específico, um atendimento específico para crianças que têm transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação, e crianças com deficiência, tanto intelectual quanto física, né? E nos casos de dislexia, dificuldade de aprendizagem, aí seria um outro profissional que atuaria com eles, não seria o público específico, público-alvo da sala de recursos. Porém, quando a gente tem, é encaminhado o aluno ali para nós, estamos com alguma vaga ali sobrando, enfim, um horário de atendimento, e às vezes a gente percebe que tanto a família quanto o professor também precisa de auxílio para como trabalhar com aquele aluno, a gente acaba segurando. Agora, a gente tem na rede também o auxílio de uma psicopedagoga, que aí tá disponível só para trabalhar com esses casos de dificuldade de aprendizagem. Mas o nosso público-alvo do atendimento educacional especializado são, então, as crianças com deficiência intelectual, física, enfim, múltiplas, né? E crianças com autismo, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação.
E você entrou num assunto, tocou numa questão que aí pode ser a ferida do problema quando você diz, quando tem uma vaga sobrando. Cresceu muito o número de buscas, de vagas para poder atender esse público, Karine?
Cresceu muito. Na verdade, nós somos em 4 profissionais na rede municipal e divididas, então, em 5 salas de recurso. E a gente trabalha 20 horas cada uma, né? E a busca agora, depois da pandemia, foi muito grande. Então, a Secretaria de Educação sempre está tentando sanar, né, essa busca de vagas, enfim, para atendimento, tanto que agora, então, foi feita a contratação dessa psicopedagoga também para auxiliar. Mas cresceu muito o número de alunos para o atendimento e não temos como ofertar a vaga para todos.
Num todo, tem mais ou menos quantos alunos sendo atendidos pelas salas de recurso do município? Tem mais ou menos um número assim, Karine?
Eu não sei te dizer exatamente este ano. Ano passado, nós estávamos em 89 alunos, mais ou menos.
Mas a projeção é de muitos casos.
Aumentado.
Um aumento significativo. Até porque, né, Ana Paula, a gente percebe que a própria pandemia, o distanciamento das crianças da escola, daquela rotina de vida que se tinha, isso também tem apresentado problemas, sintomas que às vezes não se percebia, e com isso se busca hoje um atendimento quando as atividades voltam para a sala de aula, né, Ana Paula?
Claro, isso mesmo. Rudimar, se a gente pensar assim, ficamos um ano e meio, praticamente quase 2 anos, em casa, né? E é diferente as atividades feitas em casa e a atividade feita na escola. Na escola, a professora consegue observar mais rapidamente para mudar o jeito da aula, para fazer outra alternativa, para encaminhar para a gente. Daí agora a gente ficou com essa defasagem. Tem muitos alunos que voltaram agora e realmente ficaram com um déficit bem grande. Então, as profs pedem a nossa ajuda. A gente, na maior parte do tempo, a gente tenta fazer o possível, né? Para atendê-los, para avaliá-los. E se a gente percebe a necessidade de uma avaliação, de um encaminhamento diferenciado, a gente faz isso também, conta com a ajuda das psicólogas, que agora temos mais ajuda também. Esse ano a gente conta com 3, então 3 psicólogos ajudam bastante nessa questão.
Com certeza, parece que as coisas andam mais rápido.
Flui mais
porque
rápido.
Porque o trabalho ele é interligado. A sequência do trabalho de vocês depende do trabalho de outra profissional, claro, que estão junto. Então não tem como desvincular. Esse aqui é só meu, aquele é só teu. Todo mundo é de todo mundo, né?
Todo mundo. Daí, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho conjunto com a fonoaudióloga, com a psicóloga, muitas vezes com o médico da família, porque ele percebe coisas lá no consultório que às vezes a gente não percebe, repassa para a gente. A fono do mesmo jeito, repassa informações e a gente repassa para ela. Com as psicólogas a mesma coisa, a gente faz muita supervisão, porque tem alunos que, por exemplo, eu atendia mais alunos com deficiência, cegos, surdos, deficiência intelectual. Então, eu não estava muito focada na área do autismo. E hoje a gente tem uma clientela mais focada não, mas mais na deficiência intelectual e no autismo. Então, eu estou aprendendo bastante também nessa parte que não era o foco do meu trabalho. Eu trabalhava mais Libras e Braille, outras questões, sabe?
E é importante o feedback dos pais também, claro, para saber importante. Se o aluno ou está apresentando alguma dificuldade nova ou se está evoluindo, para que o professor saiba como é que está se comportando, se os pais estão percebendo, sim, essa evolução, não é mesmo, Ana Paula?
E os pais são muito presentes, assim, principalmente na sala de recursos, eles são bem presentes, né, Karine? A gente tem contato próximo com eles, muitas... É que, na verdade, agora com a pandemia, o nosso celular é o nosso trabalho, o nosso meio de trabalho,
não,
né?
Não tem como deixar de lado,
então,
o celular.
Então, eles ficaram mais próximos da gente. E eles repassam as atividades que não se consegue fazer, eles passam pra gente, pedem ajuda. Às vezes falam, ai, não tô conseguindo tal coisa, porque a gente pede bastante pra eles pra dar continuidade em casa, sabe? Porque é importante que se tenha uma continuidade para que reforce aquela habilidade que a criança está adquirindo. Então, é bem importante essa questão dos pais. Os pais presentes, os pais que levam nas terapias, que fazem o acompanhamento, a criança evolui
muito mais rápido.
Muito.
Karine, os alunos chegam até a sala de recursos encaminhados pela escola, muitas vezes, a grande maioria?
A grande maioria é encaminhada, então, pelo professor de sala regular, que percebe algum atraso, alguma dificuldade, além do normal agora até para a época de pandemia, né? Porque o pós-pandemia, então, trouxe várias consequências para a escola, né? Para os alunos. Atividade física, muitas vezes em casa eles não faziam, né? Não tem aquele horário da educação física, então ficavam mais por casa assistindo televisão. E aí isso trouxe bastante atrasos. Mas aí o professor começou a ter aquele outro olhar. O que é um atraso normal pós-pandemia e o que é um atraso que... que sobrepassa isso, né? Então, normalmente, os professores encaminham. E como disse a Ana Paula, nós não atendemos só crianças assim, que apresentam atrasos e dificuldades na aprendizagem, em sala de aula. No caso das crianças que têm o transtorno do espectro autista, eles vêm, às vezes, em alguma atividade de vida diária, que a gente tem que auxiliar, que ensinar ele, como comer sozinho, como se vestir sozinho, como seguir uma rotina, entender que na sala de aula tem o horário da história, tem o horário que tem que ficar sentadinho na classe, então a gente trabalha tudo isso. Não é só a parte então, da alfabetização e a parte do reforço escolar, como normalmente acho que é a visão que as pessoas tinham até então do nosso trabalho.
E naturalmente, para a gente, muitas vezes isso é o natural, é normal, mas para algumas pessoas tem que ter uma atenção para isso também, porque são algumas coisas normais do dia a dia que eles têm uma certa dificuldade para fazer.
Isso, na verdade, o que a dificuldade, principalmente no autismo, eu trabalho com bastante alunos que estão dentro do espectro, e o que a gente percebe é assim, o que a criança aprende normalmente, a criança que está dentro do espectro, a gente tem que ensinar ela. Aquilo que era esperado para a idade acontecer, né? Eles vão aprender do nada, observando apenas.
Sim.
A criança com autismo a gente tem que reforçar. Então, é um treino para ele conseguir adquirir aquela habilidade.
Muito bem. Agora são 11 horas e 24 minutos. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta em seguida conversando com a Ana Paula Pozobon Castanho e a Karine Moreira Wagner, que são professoras de educação especial da Sala de Recursos. E nós vamos falar também do desafio para o professor, porque além de estar trabalhando com o aluno, sempre tem novidade, cada aluno é cada um e elas precisam se qualificar. Principalmente nessa questão do autismo, está tendo uma qualificação de muitos profissionais, tanto da sala de recursos quanto das escolas, professores, merendeiras, monitores, porque eles estão inseridos em todo esse contexto e precisam também de uma orientação e de um olhar diferente por parte de todos os profissionais da área da saúde. Então a gente já volta dando sequência a esse assunto. 11h25.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra...
Aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática, o que acontece é assunto.
11:32, 19 graus de temperatura. Nós estamos aqui no estúdio com a Ana Paula Pozobon Castanho e a Karine Moreira Wagner, que são professoras de educação especial e que atuam junto à sala de recursos do município de Lagoa Vermelha. E eu falava que cada um é cada um, cada criança tem a sua receitinha para trabalhar. E o professor tem que estar habilitado para trabalhar com todos. Como é que é a formação de vocês? Além daquela formação acadêmica que vocês já têm, é necessária, é fundamental uma atualização diária para poder lidar com tudo isso, Ana Paula.
Sim, Rudimar. Eu sou formada em educação especial mesmo, de fato, licenciatura plena. As meninas têm outra formação com especialização em educação especial. Mas a gente nunca para de estudar, na verdade, sabe? Desde que a gente entra na faculdade e decide por esse viés, por essa área da educação especial, a gente não para nunca de estudar. Porque toda hora acontece algo novo, tem uma novidade, tem uma forma de auxiliar essas crianças diferente. Então, a gente está sempre fazendo formação, cursos, muitos cursos. Até ano passado, em função da pandemia, a gente conseguiu fazer ainda mais cursos, se aprofundar ainda mais em questões importantes e relevantes para a educação especial, para poder também multiplicar isso na escola, né? Porque, às vezes, a gente acaba sendo meio que um vetor na escola, conseguindo auxiliar a prof na sala de aula com algumas coisas que talvez ela não... Porque a gente realmente fica meio perdido quando tem um aluno especial na sala de aula regular. Então, a gente consegue ajudar nesse sentido, sabe? Ajudar até em fazer adaptações de conteúdos, adaptações de atividades. Por exemplo, a gente tem muitos alunos, principalmente com relação às dificuldades de aprendizagem, sabe? Os alunos, eles têm muita dificuldade em interpretar, em entender o conteúdo ali, o escrito, sabe? Ler e entender. Então, a gente... Eu atendo alunos do ensino fundamental que eles vão super bem de forma oral. E a gente consegue fazer esse trabalho na escola, ajudando as profs nesse sentido, sabe? Fazendo provas orais, fazendo atividades com leitura no WhatsApp, mandando para eles o conteúdo lido. Então, a gente consegue evoluir bastante nesse sentido. E os cursos e as formações que a gente faz ajudam muito a gente nesse sentido também.
Tem essa formação específica do autismo, que está em andamento, né, Karine, que vocês estão fazendo, que aí também vem bastante informação para aplicar no dia a dia.
Isso, na verdade, essa formação é do ABA, né?
Do ABA, isso.
Isso, e é muito bom porque não só nós, professores de sala de educação especial, né, professores de sala de AE, tem a possibilidade de estar aprendendo, mas sim os professores de sala regular, as merendeiras, atendentes, enfim, toda a equipe que vai estar no dia a dia trabalhando com o aluno. E tem momentos nessa formação que nós temos uma supervisão, que então tem outros profissionais trabalhando conosco, e a gente pode levar dúvidas e experiências, trocar experiências. Então, às vezes, eu tenho um aluno que, tal jeito, eu tentei trabalhar com ele e não consigo. O que vocês me sugeriam? Então, eles vêm, trazem dicas, trazem trocas de experiência, e isso é muito bom, não só para nós, professores, mas também para a família. Tem um momento também que a família tem a oportunidade de participar dessa formação, né, dessa supervisão, e também ter trocas de experiência com outras pessoas que passam pelo mesmo às vezes que elas, né?
A sala de recursos, Karine, onde vocês atendem as crianças, ela é um a mais para o aluno. O aluno tem toda aquela atenção de sala de aula normal, e quando ele vai para a sala de recurso é um algo a mais para ele. Não é somente ali que ele vai e não vai para a escola regular, né, Karine?
Não, seria um algo a mais, seria um, né, um extra classe que a gente
diz.
Sim,
um extra classe.
Isso, no turno regular ele vai frequentar a aula, né, normal ali, regular, e aí depois no contraturno ele vai para a sala de recursos, então, em torno de, dependendo do tempo, porque depende do aluno, né, mas varia de 50 minutos até uma hora e meia, às vezes, quando é atendido em dupla, porque nós temos que ter muito cuidado a questão do material do aluno, como tu falou antes, cada um é um.
Sim.
E aí a gente tem que produzir materiais e trabalhar de maneira efetiva com aquele aluno, então normalmente o atendimento é individual ou no máximo é dupla com algum outro aluno que tenha as mesmas dificuldades ou as dificuldades aproximadas, né, a ele.
e vocês vão na sala de aula regular conversar com a professora, ver o comportamento dele lá e passar algumas orientações?
Sim, a gente observa também, faz a observação em sala de aula, pede licença para a professora de sala regular para estar lá observando. Elas vêm também bastante trazer dúvidas, a gente troca bastante experiência e aí a gente tenta ver qual a forma que nós podemos auxiliar também a professora de sala regular, porque como falou a prof. Ana, é muito complicado para aquele professor que está lá em sala regular, que tem 20 alunos, mais aquele outro aluno que precisa de um atendimento, né, especializado.
E dependendo do tipo de comportamento desse aluno, prof. Ana Paula, tem uns que são mais quietinhos, outros são mais hiperativos. E aí, às vezes, acaba atrapalhando o andamento do restante da turma, né?
Sim, sim. Na maioria das vezes, os alunos são um pouco mais agitados. Então, é importante ter esse olhar, assim, de envolver esse aluno em todo o contexto da sala de aula, sabe? Fazer com que essa agitação dele favoreça ele e os demais colegas também. E por isso é importante a nossa observação e trabalhar junto com o professor, pensando alternativas que façam com que esse aluno não se sinta menosprezado em sala de aula e que ele contribua também com o andamento da sala, sabe? Para que ele possa evoluir junto com os demais colegas.
Muito bem. Para nós encaminhar para o final do nosso bate-papo por aqui, que orientações vocês deixariam num contexto geral, tanto para a escola quanto para os pais, relacionados aos atendimentos e à rotina de trabalho da sala de recursos, Ana Paula?
Assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho complementar, né? Complementar ou suplementar. Então, ele é um trabalho que a gente chama de a longo prazo. Ele não é uma coisa que vai acontecer, que vai trazer resultados rápidos. Ele é um trabalho em conjunto com a escola e com a família, de longo prazo, e que é muito importante realmente existir essa ligação da escola, da família, que se converse todo mundo junto, que se tenha uma ligação bem próxima, para conseguirmos o que a gente planeja, que é a evolução da criança, né? Mas é um trabalho que, às vezes, demora. Então, que se tenha paciência e que se faça a estimulação em casa também, para que esse aluno possa evoluir ainda mais.
E aquele pai e aquela mãe, Karine, que daqui a pouco percebe alguma coisa no seu filho, que pode dar uma atenção para isso, e é que a criança ainda não frequenta a sala de recursos. A orientação inicial é que converse com a prof dela, o professor dela, lá na escola, para que seja feito o encaminhamento?
Isso, bom é que converse com o professor de sala regular, então, para que seja feito esse encaminhamento, porque quanto mais cedo a gente começar a estimular, né, a trabalhar com essa criança, mais ganhos eles vão ter. Até os 6 anos, a neuroplasticidade do cérebro, né, das crianças é a mil, é muito maior do que depois dessa idade, então é bom, assim, quanto mais cedo perceberem alguma dificuldade, ir atrás, ir em busca, não ficar naquela de esperar, ah, mas cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo, sim. Porém, a gente tem marcos, né, do desenvolvimento que tem que ser acompanhados. Então, se percebeu alguma coisa, é muito importante que vá em busca de conversar, de repente, com o professor, que também fica o dia inteiro com a criança, ou meio turno, enfim, para ver o que ele acha e, assim, seguir com os devidos encaminhamentos.
Muito bem. Obrigado pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho. É uma atividade profissional, mas é um diferencial, uma dedicação que poucos têm para fazer. Então, um bom trabalho para vocês.
Obrigado, fim de março.
Obrigado, Karine.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da Karine Moreira Wagner e da professora Ana Paula Pozobon Castanho, elas que são professoras de educação especial e que atuam junto à sala de recursos do município. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Rede Tua Rádio.